Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal decide que o Estado do Paraná deve ser a ter acesso a dados sobre loja transgênica.
Policiais são condenados por humilhar mulher.
Prêmio de loteria inferior ao anunciado gera indenização por danos morais.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que a União permita o acesso do Estado do Paraná aos documentos firmados com os produtores rurais paranaenses sobre a utilização de organismos geneticamente modificados sem origem certificada na safra de 2004.
O governo estadual questionava ato omissivo do Ministério da Agricultura de não entregar os dados solicitados. Ricardo Viúla.
O ministro Gilmar Mendes destacou que a Lei de Acesso à Informação estabeleceu procedimentos aptos à garantia do direito fundamental de acesso à informação. O ministro afirmou ainda que a norma estabelece como regra geral a publicidade dos atos governamentais, sendo o sigilo a exceção. Para o ministro, a preocupação do Estado é cabível diante de manifestações de grupos de estudiosos, pesquisadores e profissionais da área de saúde que condenam o consumo de alimentos derivados de transgênicos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment em tramitação no Senado, o ministro Ricardo Lewandowski, abriu na manhã de hoje a sessão destinada à apresentação pessoal da defesa da presidente da República afastada, Dilma Rousseff.
Ao iniciar os trabalhos, o ministro Ricardo Lewandowski lembrou as regras definidas para o processo de impeachment e reiterou que os senadores estão atuando como juízes.
O princípio constitucional da não culpabilidade consigna regra de tratamento condigno ao réu, que não poderá ser ofendido ou injuriado pelo juiz do caso a pretexto da realização de seu interrogatório. Isso, aliás, é uma regra não apenas constitucional, jurisprudencial, mas também universal.
Para o impeachment da presidente da República ser aprovado em decisão final, são necessários votos favoráveis de 2/3 dos senadores, ou seja, 54 do total de 81. Caso contrário, o processo é arquivado com imediato retorno da presidente ao cargo.
Uma mulher agredida verbalmente por policiais no trânsito será indenizada em R$20 mil.
Com o carro, ela tocou levemente no retrovisor de outro veículo. Após o incidente, a motorista foi perseguida e humilhada.
Logo após a confusão, ela descobriu que se tratava de policiais militares que estavam em um carro descaracterizado e sem farda. Fred Guimarães.
Segundo testemunhas, os policiais agiram de forma grosseira com a mulher, chegando a humilhá-la diante das pessoas que se aglomeraram para ver o que estava acontecendo. Para a desembargadora relatora do caso, restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, a quem cabe o pagamento da indenização.
Uma mulher foi condenada a pagar R$ 4.800 por danos morais e materiais por ter danificado o veículo de um homem. Uma testemunha viu quando a acusada riscou o carro do autor da ação.
A mulher tem uma banca de lanches no estacionamento de uma feira livre em Brasília e sempre implicou com as pessoas que ocupavam as vagas próximas a seu estabelecimento, inclusive danificando os veículos.
A decisão é do primeiro juizado especial cível de Brasília.
A Justiça Federal manteve a condenação para que a Caixa Econômica Federal indenize um homem R$10 mil por danos morais.
Isso porque ele recebeu um prêmio da loteria inferior ao que foi divulgado.
O homem esperava receber R$ 110.370, mas quando foi retirar o valor, recebeu apenas R$ 39,00. Elívio Blower.
A decisão destaca que o erro cometido pela instituição financeira causou injusta expectativa ao consumidor e gerou situação vexatória perante a comunidade. O desembargador relator destacou que a própria Caixa admitiu a ocorrência de falha técnica na divulgação do valor do prêmio a ser pago.
A Justiça de Goiás decretou por liminar a indisponibilidade de bens da prefeita do município de Buritinópolis, Maria Aparecida da Cruz Costa, e do ex-marido dela, o ex-prefeito da cidade, Jorgino Joaquim da Costa.
Eles são acusados de usar serviços e bens públicos no casamento da filha. O dano causado foi estimado em R$100 mil. Johnny Luna.
Segundo o processo, foram usados espaços físicos públicos, veículos e até pessoal de limpeza. Para a magistrada, as provas juntadas aos autos demonstram forte probabilidade do uso indevido de bens e serviços públicos em afronta aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.